Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito!
Muito bom dia, Araxá! Estamos dando início à primeira edição da temporada 2019 do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 8 de março. Prefeito Araceli, muito bom dia!
Bom dia, Alexandre. Bom dia, Regina, Fabrício, Viviane, o Marcelinho. Enfim, cumprimentar e agradecer o Alan. E cumprimentar a cidade. Eu acho que essa reentre nossa nesse diálogo com a cidade é bastante importante. Esse contato que a gente pretende fazer até o final do nosso mandato, realmente, para mim, é algo muito importante. Daí a satisfação de estarmos reiniciando, não é isso, essa programação.
Prefeito, em 2019 que começou cheio de novidades, né? A partir aí da mudança tanto do governo federal como também do governo estadual.
É, foi uma mudança casada, né? No bom sentido. Primeiro nós tivemos a eleição do governo do estado e segundo a eleição do governo federal. No governo do estado nós temos o araxaense, o Romeu Zema e a nível nacional o ex-deputado Jair Bolsonaro. Vale dizer que tanto um quanto o outro realmente não acertaram ainda, digamos, o destino dos seus mandatos. Não disseram ainda a que vieram, qual é a programação, o que estão buscando. Me parece que a nível de Estado nós estamos tentando, através do governo, fazer um divórcio com o passado para podermos realmente ter os recursos dos municípios e dos funcionários estaduais em dia, pagando as dívidas do município que são altas, e não deixando que essa dívida se extravase, não é isso, esse limite em que nós estamos, que é realmente calamitoso. Ou seja, uma dívida de aproximadamente 15 bilhões de reais só com os municípios. E a nível federal nós estamos discutindo ainda o problema da Previdência. E antes que o projeto seja enviado à Câmara, esse projeto já tem uma série de restrições, o que pode às vezes tolher um pouco a ação do presidente. Então, nós estamos numa fase de incerteza e de insegurança.
Prefeito Araceli, mesmo assim, há perspectivas do governo federal sinalizar com algum projeto, parte do programa do governo ser destinado para os municípios?
Eu acredito que sim. Inclusive, nós já estivemos lá em Brasília, depois da posse do presidente Bolsonaro. Estivemos no Ministério da Integração Nacional garantindo o recurso que nós tínhamos assegurado através do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Marilinger. E ficou mais ou menos acertado que os recursos empenhados em favor de Araxá de 45 bilhões serão pagos assim que a Prefeitura apresentar os projetos executivos que estão sendo elaborados através da Secretaria Nossa de Obras e de Arquitetos que nós contratamos. Então, no que tange a Araxá, eu acho que nós estamos realmente jogando com essa possibilidade de assim que tivermos o projeto, termos o dinheiro para realmente efetuar as obras.
Em relação ao Estado, prefeito, o senhor participou recentemente da reeleição do Gilvan Lacerda como presidente da Associação Mineira dos Municípios e o principal assunto durante a eleição foi exatamente a permanência dos atrasos do repasse de verbas para os municípios em Minas?
Não foi a permanência, é o martírio dos atrasos, né, que vem infelicitando, lamentavelmente, os municípios mineiros em todas as suas instâncias, a começar do professorado, a começar do funcionalismo público, da inadimplência das prefeituras, da falta de condições de planejamento, porque se você não tem o repasse daquilo que pertence à prefeitura, até vou aproveitar para dissecar um pouco melhor essa situação. Porque às vezes as pessoas ficam dizendo que o Estado não repassou o dinheiro à prefeitura. O Estado não tem que repassar, o dinheiro já é da prefeitura. 75% do ICMS arrecadado pelo Estado pertence ao Estado. 25% é da prefeitura. IPVA, 50% é do Estado, 50% é do município. Essa retenção é uma retenção indevida. É uma retenção que raia a competência dos governantes e que exige uma ação severa por parte da justiça, porque é uma retenção indevida de um recurso que não pertence ao Estado e, vou dizer mais, inclusive o Fundeb. Então, essa situação realmente ela é bastante atípica, porque o Estado não está repassando nada para a prefeitura, ele tem apenas que entregar aquilo que é da prefeitura. Às vezes as pessoas pensam, não, o Estado não está ajudando, não, o Estado nem precisa ajudar, o Estado tem apenas que pagar, porque ele segurou o recurso. Agora, então, realmente, essa é a realidade. Isso vem desde o governo passado e continua no governo atual. Agora não é só em Minas, em outros estados também. Não sei se o processo é o mesmo, mas também está havendo isso. Há um sufoco dos municípios.
Prefeito, e o governo do estado pode ser criminalizado por isso?
Pode ser considerado uma apropriação indébita, né? E apropriação indébita geralmente é crime de responsabilidade. É quando você retém aquilo que não lhe pertence, você é responsável por aquilo.
E como ficam as dívidas do governo passado, que inclusive os municípios cobraram na justiça, prefeito?
A dívida não é do governo, a dívida é do estado. Então quem representa o estado passa a ser realmente o elemento passivo dessa dívida. É dívida do estado sob a responsabilidade do governante. Então, realmente, essa responsabilidade existe. Então, cobra-se do governante e não do Estado, que não tem essa capacidade, né, isso de se autogerenciar.
E aí, prefeito, além dessa questão financeira, de falta de repasses, o ano de 2019 começou também com um período de chuvas muito intenso, que também dificulta a questão de obras e serviços do município.
Olha, Alexandre, se você bem se lembra e você tem uma memória boa, a chuva não começou depois de dezembro, não. A chuva começou em outubro, novembro, e são grandes tempestades que há muitos anos não ocorrem no país. São efeitos, inclusive, de situações atmosféricas, que chamam de El Niño, né, que vem do sul, que causam realmente esse pânico que está causando no Brasil inteiro. O que acontece em Araxá acontece muitas vezes numa proporção muito maior em praticamente todo o país. Quem se dá o trabalho de ver aquilo que acontece através da comunicação e principalmente da televisão, vai ver que São Paulo está tendo praticamente uma hecatombe a cada dia. Bairros e mais bairros estão sendo afetados, casas caindo, raio destruindo diversos segmentos. Quem vê a situação do Rio de Janeiro praticamente todos os dias, há muitos meses, com o deslizamento dos morros, as casas sendo realmente tocadas pelo enxurro, pessoas morrendo. Enfim, o drama que nós estamos vivendo por essa situação nunca foi visto. Então, realmente, é uma situação bastante dramática, bastante perigosa que nós estamos vivendo. Então, isso afeta realmente a administração. Você não tem condições de trabalhar na rua, você não tem momento para trabalhar na rua, você não tem esse espaço que permite aos nossos trabalhadores acudir àquilo que foi realmente destruído pela ação vertiginosa das águas ou de outros tipos de acontecimentos que tiram a capacidade de ação dos municípios. Inclusive as próprias máquinas são recolhidas. Então nós estamos vivendo um momento de um certo pânico. E isso acontece para todos os lados. Quer dizer, esse é um problema muito sério. Só não vê quem não quer. E aqueles que querem, muitas vezes, estão achando bom. Porque tem gente que acha que quanto pior, melhor. E nós estamos vivendo esse momento, mas que é passageiro também. Eu acho que isso aí acontece. Nós já vivemos, não dias assim tão terríveis como esses, mas já vivemos dias de muita insegurança na administração pública, que é feita no meio da rua, é feita embaixo de chuva, não é isso? Você tem um mato que cresce aí nos passeios, que cresce nas praças, que cresce nas encostas. Você tem uma série de problemas que você não consegue contornar enquanto não houver um momento, digamos, adequado para que se faça isso. Mas não é só em Araxá, não. Araxá tem sido feliz. Quem tiver a oportunidade, vai a Uberlândia, vai a Uberaba, vai a Belo Horizonte, vai próximo aí. Então são situações, não é isso, que vêm assim, com essa revolta da natureza que infelicitam, não é isso, determinados municípios. Vêm.
Prefeito, e a administração tem que estar refazendo os serviços?
Exatamente, dentro daquilo que é possível, nós estamos trabalhando, o nosso pessoal está na rua, um pessoal bom, um pessoal dedicado, mas que não tem esse poder conter a tempo e a hora os estragos que são ocasionados por esse momento. E fico feliz, porque em Araxá existe uma compreensão muito grande. Esse momento é um momento passageiro. Nós temos dado demonstração bastante que Araxá é uma cidade em franco desenvolvimento. Nós não somos a superior ao tempo. Nós não somos a superior a esses temporais que realmente vão avassalando tudo que tem pela frente.
Mas a administração tem se esforçado para resolver esses problemas.
Tem trabalhado. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar os nossos operários, cumprimentar aqueles que estão na rua, às vezes correndo riscos, se entregando para tentar solucionar esse tipo de problema. Nós sabemos que eles podem ser contemporizados momentaneamente, mas não tenha dúvida. Muitos meses que não existe um dia que não tem um temporal em Araxá. Então isso aí ocasiona, sim, os males que nós estamos tendo. Nós temos diversas ruas aí que é um buraco atrás do outro, mas as pessoas não podem se esquecer que são ruas que foram asfaltadas e abandonadas há 30 anos atrás. Esse asfalto envelhecido e que agora, com muito mais vigor, está sendo castigado pela ganância de determinadas pessoas do transporte, com carretas, uma tonelagem incompatível com o trânsito urbano. Os Bitrans estão fazendo a nossa cidade como que uma rota que lhes dá uma certa tranquilidade, um certo lucro, mas destrói aquilo que nós fizemos. Felizmente, é uma situação, mas estamos tentando resolver e vamos resolver.
E dentro desse esforço da administração municipal para resolver esses problemas, está também a contratação de uma nova empresa, prefeito, para o serviço de poda, capina, de limpeza?
Essa situação, Alexandre, eu te diria o seguinte, é uma situação normal. Isso aí é uma empresa que realmente prestou serviço para nós. No final da sua gestão, antes que terminasse o seu contrato, ela começou a desleixar com as nossas ruas, começou a dispensar o seu pessoal e nós a dispensamos e contratamos uma empresa na nossa visão, tem muito mais condições de trabalhar em Araxá, porque está muito mais próxima de Araxá. E nós, sempre que contratamos alguma prestadora de serviço, nós procuramos ver o seu currículo e procuramos ver os seus antecedentes. É uma empresa que é muito bem falada nas cidades onde ela atua. É uma empresa muito próxima, é uma empresa até de Uberaba. E que começou, eu pedi inclusive que eles antecipassem a sua atuação em Araxá e eles estão fazendo isso.
Essa empresa está atuando há cerca de 15 dias, né, prefeito, aqui em Araxá?
A pedido nosso, antes, inclusive, que iniciasse a sua contratação legal.
Prefeito, e as obras seguem também, apesar, né, desse tempo chuvoso. A Unisa, por exemplo, já está praticamente concluída toda a sua reforma.
Alexandre, eu vou dizer o seguinte. Se por um lado nós estamos parados porque nós não podemos trabalhar, por outro lado nós estamos trabalhando onde nós temos condições de trabalhar. A Unisa praticamente está quase toda ela restaurada, ampliada e vai ser uma segunda UPA. A Unisa, que tinha 5 consultórios, estamos passando para 11 consultórios, ou seja, dobrando a capacidade de atendimento. Da mesma forma que já estamos trabalhando na Unisul também para que ela possa prestar o mesmo serviço. E a intenção nossa é reformar, restaurar e colocar em condições de uso todas as unidades dos bairros e ligar essas unidades dos bairros à UPA. Ou seja, dando ao araxaense, no campo da saúde, aquilo que de melhor o araxaense pudesse esperar, aquilo que de melhor a população pudesse esperar do município do Porto, da cidade de Araxá.
E o senhor, inclusive, vem investindo acima daquele limite exigido por lei dos 15%, né, prefeito?
Eu acho que nós temos que investir mais onde a demanda é maior. Eu acho que a saúde é sagrada. Eu acho que nós temos que cuidar, e cuidar com muito carinho da nossa população. Naquilo que a prefeitura é capaz de fazer, nós estamos indo além daquilo que a legislação é capaz de exigir. Se a legislação exige 15% no mínimo da arrecadação, nós estamos ultrapassando a faixa dos 20% em saúde. Portanto, no poder público nós não temos problema na saúde. Agora eu sei perfeitamente que na medida em que o poder público abriu suas portas e atende como nós estamos atendendo, lógico que isso gera, isso é até humano, gera um certo problema para outras entidades particulares, porque estando na UPA, conversando com as pessoas que frequentam lá, elas dizem, bom, aqui nós temos um medicamento, nós temos um médico, nós temos todas as especialidades. Enfim, nós temos, inclusive, um setor, não é isso, de acolhimento daqueles pacientes antes de serem internados. E tudo isso às expensas da prefeitura. E essa média chega a 350 atendimentos por dia. E esse é diuturno, esse atendimento. E nós vamos estender isso, inclusive já começamos a estender parte desse atendimento na área noturna, lá no Uninordeste, há um atendimento até às 9 horas da noite. E será estendido na medida que for necessário. Então a saúde realmente tem sido a grande aposta nossa.
E dentro, prefeito, dessa preocupação de cuidar cada vez melhor da população, outra obra importante também já está pronta é a Casa Lar e a Casa Abrigo.
Casa Lar e a Casa Abrigo, que é uma referência talvez estadual, segundo a própria doutora Mara, nesse atendimento. Ali nós somamos a Fundação da Criança e do Adolescente com a Prefeitura e fizemos a obra e vamos inaugurá-la ainda esse mês. Nós vamos ter as nossas crianças que necessitam do apoio do poder público em todo sentido, no seu sentido mais amplo, elas vão ter todo o carinho, toda a atenção, todo o cuidado e vão ter uma casa que, de acordo com o seu nome, vai se transformar no seu lar.
Prefeito, a administração tem feito investimentos também na infraestrutura do município. Como está a obra de duplicação da Avenida Ítalo Ross?
Estamos concluindo a primeira parte da duplicação da Avenida Ítalo Ross. Essa semana nós vamos abrir a licitação da segunda parte, que vai ali do Mar de Minas até a Bem Brasil. Nós vamos levar até a primeira rotatória que entra para os bairros Vila Verde e Vila Maior. A primeira rotatória nós vamos levar a duplicação até lá. Dali até a Bem Brasil nós vamos restaurar a pavimentação e fazer uma nova rotatória que entra também no coração daqueles bairros. É uma obra mais rápida porque teremos menos problemas ali. Esperamos nesse muito pouco tempo termos aquele setor da cidade que cresceu realmente de uma maneira extraordinária, talvez um pouco além do necessário, me desculpem dizer isso, mas nós vamos atender. E com isso nós vamos aliviando o trânsito da cidade, desengessando, não é isso, o centro da cidade. Da mesma forma que nós queremos fazer com o viaduto. O viaduto vai ser construído justamente para desengessar, para abrir espaço para o crescimento da cidade. E aproveito até para dizer o seguinte, nesse mês de março nós já vamos abrir a licitação do viaduto lá da Rua Uberaba. Eu sei que 90% da cidade é amplamente favorável porque vê a cidade num sentido maior. Ver a cidade numa ótica de gente que quer bem Araxá e que sente que a cidade tem o direito de desenvolver. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, o mesmo arquiteto que está fazendo nosso projeto da Rua Uberaba, ele está fazendo 15 projetos de viadutos em Uberlândia. 15 a mais. Uberlândia já tem mais de 10 viadutos dentro da sua cidade. Então, construir um viaduto em Araxá não é um crime nem um desrespeito à cidade. É um pleito de confiança no crescimento de Araxá. É abrir as portas para o crescimento de Araxá. O mesmo engenheiro que está fazendo um em Araxá, está fazendo mais 15 em Uberlândia. Então, é a visão de futuro. É a condição que se dá para que a cidade possa deslanchar, possa crescer, que o sistema viário flua rápido, não é isso? Que as pessoas possam se entrelaçar mais. Nós vamos fazer esse primeiro. Tivemos aqueles desafios que todos conhecem, mas se Deus quiser, vai ser o primeiro e último desafio quando alguém disser, eu vou fazer essa cidade crescer. E todos vão ver que no final é bom a cidade crescer. É bom a pessoa morar numa cidade que não tenha medo do futuro, que abra realmente as portas do futuro através dos desafios que aparecem.
A expectativa, prefeito, é que com a habilitação das empresas, né, nessa licitação, o processo possa ser bastante ágil?
Esperamos que sim. Muito embora essas licitações, como as obras são poucas, elas estão sendo muito exploradas por determinadas empresas que vêm para conturbar e não para trabalhar. Nós temos tido esse problema. Às vezes as licitações demoram muito, porque os interesses de determinadas empresas ou aquelas pseudos empresas suplantam, na verdade, o interesse dos municípios. Então é uma luta difícil que nós temos para conseguir fazer o que nós fizemos ali na escola Dom Pixote, que já era para ter sido iniciada há muito tempo, mas, digamos, a ganância de determinadas empresas impediram que a obra fosse licitada num tempo hábil. Agora é que nós conseguimos a licitação do Dom Pixote, já demos ordem de serviço e espero que ainda esse mês nós começemos a implantação do Dom Pixote ao lado lá do Alice Moura. Mas ele foi emperrado durante alguns meses por empresas inescrupulosas que, não tendo condições, entraram para atrapalhar. Então, infelizmente, a gente enfrenta esse tipo de problema.
E a licitação para a construção do CMEI Dom Pixote vencida, inclusive, por uma empresa aqui de Araxá, prefeito?
Uma grande empresa aqui de Araxá, que eu respeito muito, que já fez grandes obras em Araxá, que é a HZ, que construiu a UPA, está reformando a Unisa e reformou o Dom José Gaspar. E me parece que não foi da minha época, mas que inclusive construiu uma grande estrutura lá na Santa Casa de Misericórdia. Então é uma empresa que tem realmente o seu valor através dos seus administradores, através dos seus proprietários.
Esse CMEI que vai ser construído entre a Escola Alice Moura e a nova praça da Vila Silvéria, que também está pronta para inaugurar?
Exatamente, aquilo ali será um cartão de visita, todo aquele setor vai ser um cartão de visita de Araxá. São duas escolas grandes, uma praça realmente muito bonita, que foi denominada assim com muita, digamos, afetividade, até vou dizer isso, pelo nosso novo companheiro na Câmara, lá o Claudemir, colocando lá o nome de uma professora sua, lá no Júlio Dário, a dona Pipita. Ele me perguntou, prefeito, eu posso colocar o nome da minha professora, de quem me guiou na vida, naquela praça? Eu falei, pode e deve. Então fica a homenagem que o Claudemir prestou na Câmara para uma educadora em Araxá que criou o sistema Júlio Dário.
Prefeito, ainda na área educacional, já está também em fase de conclusão a reforma da Escola Municipal Aziz J. Chay.
Aziz J. Chay, já aumentando 4 salas de aula ali, restaurando completamente o ginásio esportivo que tinha ali, não era usado, até pela sua falta de condições, não é isso? Aziz J. Chay será uma outra grande escola que vai fornecer também lugares para um local que tinha essa carência.
Outra novidade, prefeito, é a mudança da sede da Biblioteca Municipal, que em breve irá para a Avenida Getúlio Vargas.
É a biblioteca que nós lutamos até encontrar o local adequado para colocá-la lá. Espero que provisoriamente, que no futuro seja construída a sede própria.
Assim como já está a caminho aí a construção da sede própria, administrativa e recreativa do IPREMA.
Exatamente. Esse é um presente que nós fazemos questão de oferecer, nós, Araxá, todos nós da administração pública, nós que conhecemos o valor do trabalhador de Araxá, do operário de Araxá, do funcionário público de Araxá, juntamente com o André, que é o superintendente do IPREMA, vamos construir, logo atrás da UPA, a sede administrativa, social e recreativa do IPREMA para todos os funcionários aposentados, os funcionários da ativa, todos aqueles que, de um modo ou de outro, são oriundos do poder público municipal. É uma homenagem que eu gostaria de prestar a todos esses servidores e o faremos juntamente com o IPREMA, dando uma demonstração para todo o Estado que nós temos que valorizar aqueles que trabalham ao nosso lado. Então, vai surpreender a obra que nós vamos realizar ali juntamente com o IPREMA.
Prefeito, e em relação ao setor norte da cidade, Praça da Juventude, no bairro Ceno Lemos.
Nós estamos estudando um projeto adequando aquela praça a uma realidade nova, porque aquela praça, quando foi implantada ali, ela foi implantada num local muito grande, muito além do seu próprio projeto estrutural. Então ela criou realmente durante todo o tempo uma situação muito grave. Não tinha como você trabalhar numa praça que tinha 30, 40 mil metros quadrados de estrutura, não é isso? Então ela está sendo projetada para ser usada. Está sendo projetada sem perder os seus equipamentos, mas para ser utilizadas por todos os moradores lá do Urciano Lemos e daquela região. Está sendo projetado por um grande arquiteto que nós contratamos agora, que é o Dr. Dirceu, que é o mesmo que está fazendo também o projeto de implantação do Parque Ecológico ao lado do Cristo e que está trabalhando também para remodelar a Praça Arthur Bernardes em frente à estação, não é isso? Dando lá uma caracterização nova de acordo com o local, porque não é uma praça tombada, mas é uma praça municipal que pode ser restaurada e ele fará essa restauração, dando à cidade um novo complemento na sua arquitetura.
E é esse mesmo profissional que também vem trabalhando no projeto do Parque Ecológico ali ao lado do Parque do Cristo?
Exatamente, está trabalhando, já fez o desenho original, nós já desapropriamos a área, isso fizemos o ano passado. Ele está fazendo o projeto, assim que o projeto estiver pronto, nós vamos iniciar a obra também.
E essas obras, prefeito, serão iniciadas ainda este ano?
Nós esperamos iniciar, mas esperamos que a gente tenha tempo de terminá-las também, porque o que nós estamos fazendo é muito bem planejado. Eu acho que nós não estamos sonhando, nós estamos fazendo dentro de uma realidade de tempo, recurso, uma obra que possa ter começo, meio e fim, para depois nós não ficarmos reclamando que o prefeito que entrou depois de mim não fez o que eu estava fazendo. Não, eu tenho responsabilidade de fazer aquilo que eu estou propondo fazer. Qualquer obra pública, até a obra particular, quando você se propõe, você tem que ter esses requisitos. Primeiro um projeto, depois um início, você tem que ter o trabalho que é o meio, depois você tem que ter o fim, que é o aproveitamento dessa obra a quem ela é destinada. É assim que nós fazemos.
E aí, prefeito, diante de todo esse quadro, ficou claro que 2019 começa assim como foi todo 2018. Muitas ações administrativas e muitas obras.
Alexandre, eu acredito muito na força do trabalho, no valor do trabalho, na disposição para o trabalho. Eu nunca acreditei naqueles que cruzam os braços, eu nunca acreditei naqueles que acham que o dia da manhã será pior do que o de hoje. Eu sempre achei que se o dia da manhã fosse pior do que o de hoje, era melhor não viver o dia do amanhã. Então eu acredito muito que é possível fazer as coisas. E porque nós acreditamos, nós estamos fazendo. Eu acho que todos esses anos dessa administração nós temos um marco que nós trabalhamos. E apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, a situação da prefeitura está em dia, os funcionários estão em dia, não existe funcionário com salário atrasado ou com salário, digamos, parcelado, não existe. Todos recebem dia, inclusive antes do carnaval, até em homenagem, nós não tivemos aqui o carnaval, mas nós pagamos um dia antes do carnaval para que todos os funcionários nossos tivessem realmente a oportunidade de participar. Então eu acho que as coisas têm que ser feitas com muito senso, mas com muita coragem também. E por que nós fazemos isso? Nós temos tido realmente grandes colaboradores. Eu acho que a cidade é uma colaboradora nossa, entende as dificuldades que nós vivemos, entende os meses que nós estamos perdendo e não podendo trabalhar, e que vê e sabe que assim que as condições meteorológicas ajudar, nós vamos duplicar a nossa capacidade de trabalho. E o período que nós estamos passando é um período normal, nós já passamos em outros anos, não é isso? Tem 3-4 meses por ano que você não tem como trabalhar. Se você for, digamos, cuidar da Avenida Imbiara, a hora que você pega ali na rotatória que desce para o Barreiro e chega na igreja, o mato já cresceu da outra vez, você tem que voltar. Agora, tudo isso custa dinheiro, nada disso é feito de graça. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, apesar do volume de chuva, muito embora digam que a chuva é boa e necessária, mas ela devia ter um limite também.
Prefeito, o senhor falou de obras, mas e na área da cultura? O município também tem novas conquistas?
Olha, tem diversas conquistas. Eu acho que o recebimento do acervo do Museu Calmon Barreto, feito à prefeitura através da Fundação Calmon Barreto, é um patrimônio a mais que a prefeitura conquistou. Os recursos que já estão depositados pela CBMM na Fundação Calmon Barreto para a restauração completa do Museu Dona Beja está esperando apenas uma definição do Ministério da Cultura. Outra obra que realmente eu fiquei muito satisfeito, foi uma visita que nós fizemos agora, é a transformação do Palácio Najib Feres, onde foi a sede da Prefeitura, a sede da Câmara, agora foi transformado em Museu de Araxá e Museu realmente do Legislativo. Então eu visitei, e ali tem todo o acervo da Igreja São Sebastião, ficou lindo aquele museu. Nós estamos transformando aquela praça realmente em uma praça histórica de Araxá. E vamos conservar onde está o Memorial de Araxá, também ali na mesma praça. Então aquilo vai ser um setor cultural de Araxá. Então os diversos museus estarão implantados ali e trazendo, não é isso, ao turista, trazendo aos araxaenses um conhecimento maior da nossa história, um conhecimento maior da nossa cultura, digamos um louvor maior àqueles que sonharam antes de nós com uma cidade bem melhor e bem maior. Então vai impressionar bem quem daqui pouco tempo fizer essa visita, essa turnê por esses locais.
Prefeito Araceli, infelizmente esse ano começou com aquela tragédia da barragem da Vale lá em Brumadinho. Imediatamente a Prefeitura Municipal de Araxá tomou providências para verificar a situação das nossas barragens aqui.
Alexandre, lamentavelmente Brumadinho foi a sequência de Mariana, né? 3 anos depois, a mesma catástrofe, né? O mesmo desastre. Quer dizer, então isso aí eu acho que chama a atenção para que não aconteça mais. E as medidas que têm que serem tomadas têm que ser drásticas. Porque quem viu o rio Paraopeba, como eu vi, é de horrorizar. Isso não pode acontecer. Eu acho que nós temos que colocar a pessoa humana acima do interesse desumano. Então, quando nós tivemos o episódio de Brumadinho, de imediato nós convocamos todas as autoridades que, de um modo ou de outro, têm responsabilidade com essa situação para que tivéssemos uma reunião, levássemos nossa preocupação às empresas, dialogássemos com elas e voltássemos depois para termos um acompanhamento, se possível diário, dessas barragens. Fomos muito bem recebidos, muito bem tratados e parece que as próprias empresas estão preocupadas com isso, inclusive podem se somar numa ação conjunta para evitar qualquer dano para o município de Araxá. Nós tivemos esse cuidado, tivemos essa preocupação e vamos ter enquanto nós estivermos na prefeitura. Eu acho que nós temos que ter o cuidado com Araxá, mas um cuidado maior, e não um cuidado menor, porque o cuidado menor nós mesmos resolvemos. Mas o cuidado maior nós vamos atrás de quem realmente tem a responsabilidade de fazer. Então, hoje falando com a população de Araxá, eu quero que ela saiba que as autoridades, todas elas, estão em contato e em conjunto com as mineradoras, trabalhando o desenvolvimento desse processo que, peço a Deus, não seja uma sequência daquilo que nós lamentamos quando falamos de Brumadinho após Mariana.
Prefeito Araceli, nós estamos chegando ao final desse, que foi o primeiro de muitos programas que nós teremos ao longo aí de todo o ano de 2019.
Olha, eu quero agradecer a participação de todos aqui, dizer que é uma satisfação retornar essa conversa com Araxá. Conversa franca, aberta, sem, digamos, o sentimento de agredir ou de ofender ninguém, de responder pessoas que às vezes nem mereçam resposta, porque a resposta que se dá quando se faz a vida pública são os atos que a gente faz, é a história que a gente tem e aquilo que a gente constrói. Essa é a grande resposta que você pode dar. E quero aproveitar para dizer o seguinte, inclusive a nossa equipe está engrandecida, quero ressaltar aqui o trabalho que o Marcelinho está fazendo, mostrando diariamente, em cada canto da cidade tem alguém trabalhando, em cada canto da cidade alguma coisa está crescendo, está florescendo. Então é bom que as pessoas vejam, que as pessoas sintam, para que as pessoas saibam que em Araxá não existe essa propalada crise, que nós superamos essa crise com o trabalho, com a dedicação e, acima de tudo, com o amor que temos pela terra. Muito obrigado e até o próximo programa.
Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.